Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, amém? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém, Bruno? Feliz com a carreira? Amém. Estou sentindo você assim mais aliviado. Amém? Amém. O calor está aí. Está não? Também não estou sentindo muito, não. Amém? Estou aqui, ó. De manga, de camisa e tal. Certo? Amém. Hoje nós temos aí. Faz tempo, né, que a gente não celebra a ceia. Tem que celebrar todo mês. É, o ideal seria que nós fizéssemos todos os dias. Partir o pão, mas nós fazemos isso todos os dias. Todo dia nós partimos o pão. Né? Ele só não tem aqui o pão materializando. Materializando aquilo que a gente faz. Mas nós partimos o pão todos os dias. Amém? O que falta, às vezes, é a gente materializar. Todo mundo satisfeito, feliz com a carreira. Amém? Que abraçou. Cada vez mais, amém? Não tem aquela música que fala, cada dia brilha mais, amém? Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém? A luz cada dia brilha mais. É, que luz que brilha mais? Que luz que brilha mais? É a luz do nosso entendimento. Então, quanto mais eu entendo, mais eu louvo a Deus. Quanto mais eu entendo, mais eu sinto mais perto de Deus. Eu sinto mais perto do céu. Quanto mais eu entendo, mais eu tenho a minha consciência tranquila, né? Mais tranquilo, mais descansado. Quanto mais brilha a nossa luz. Então, nós não podemos... Esse povo louva-me com os lábios. Né? O seu coração está longe de mim. É uma coisa que Deus quer evitar. Uma coisa que Deus não quer entre nós é que nós façamos as coisas sem entendimento. Então, por isso que a gente insiste aqui, batendo sempre nas mesmas teclas, para que você entenda aquilo que você está fazendo. Eu tenho certeza que você vai fazer com muito mais muito mais satisfação, muito mais prazer, quando você faz uma coisa que você entende, você sabe o que você está fazendo. Faz com gosto, faz com vontade, né? Ao contrário, quando nós somos obrigados a fazer uma coisa, que às vezes nós não queremos fazer, a gente faz, não faz com vontade, não faz com alegria, não faz com prazer. É isso? Eu estava com vontade de pedir, mas falei, não vou pedir não, porque, né? Está fazendo muito calor, tal, etc. Eu não vou, porque esse ventilador pode resolver um pouquinho o problema da gente, mas O barulho dentro na cabeça é complicado, né? Mas daqui para o Natal, se Deus quiser, nós vamos resolver o problema do ar-condicionado. É porque o problema do ar-condicionado ficou difícil para mim resolver o problema do ar-condicionado. Vocês não imaginam. A hora que resolver, vocês vão observar que o trabalho que foi. Eu estou querendo resolver esse problema. Mas daqui para o Natal, se Deus quiser, você vê que o Natal está aí, né? Nós vamos, talvez, reinaugurar o ar-condicionado entre nós. Amém? Quanto isso nós estamos fazendo uma economia de energia? Amém? Mas eu estava dizendo o quê? Aline primeiro participava bastante, né, Aline? Ela participava bastante, eu lembro da Aline. Ela dava a opinião dela. Quer ver? Leva o microfone para ela, você vê. Tá vendo? Ela continua firme. É porque o Wendel não leva o microfone para ela, como é que ela vai participar? Né, Wendel? Então, por quê? Você estava aqui na reunião ontem, Aline?
Estava, né? Estava.
Hoje de manhã, não?
Não.
Hoje de manhã, não. É. Por que que você acha que precisa... Por que que você acha que precisa... Que Deus exige que a gente faça as coisas com entendimento. Que a gente faça as coisas... sabendo o que está fazendo. Você concorda que a gente tem muito mais prazer, muito mais satisfação quando você faz aquilo que você gosta, aquilo que você tem prazer? Né? Comer uma comida que você não gosta, viver com uma pessoa que você não gosta, assim por diante. Tudo isso mostra que eu acho que Deus também não tem prazer num louvor, numa oração que é feita sem entendimento. Esse povo louva, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. Então, quer dizer, Deus não tem prazer. Pode fazer o mais bonito louvor, o mais aparentemente perfeito, etc., com uma multidão de gente, mas... não é uma coisa que agrada a Deus. Certo? Concorda?
Concordo, é verdade. Eu acho que uma coisa que você faz com entendimento, sabendo qual o sentido daquilo, toma um rumo completamente diferente. Exatamente. Qualquer coisa na sua vida, e principalmente quando você está buscando a Deus.
É.
Né? A sua oração, o seu louvor... Você fazendo aquilo, sabendo, entendendo o que você está falando, o que você está fazendo, é completamente diferente.
Amém. Às vezes nós saímos, muitos de vocês saem de longe, como é o caso do pessoal da Dina aí, né? Sai lá da chácara, para lá do Veracruz, e vem participar da reunião. Mas eles vêm com prazer, né, filha? Não vêm com satisfação? Ou alguém fica lá não querendo, não vou não, hoje não vou não. Não é não? Todo mundo quer vir. Outros vêm lá do Jardim América, outros vêm lá de longe, né? Tem alguns que vêm lá da Rua das Acácias. E vêm com satisfação, com prazer, né? Adora. Sai lá da Rua das Acácias, né? Por quê? Porque vem com satisfação, vem fazer uma coisa que não é obrigado, que não é por força, não é por violência, não é nada coagido, né? Ele é livre para chegar aqui, fazer a sua oração, fazer o seu louvor. Não é assim? Então, por que Deus, então, faz questão de que as coisas sejam feitas dessa forma? Ele não teve prazer no que fizeram. Deus não tem prazer no que foi feito através da lei. Deus não tem prazer no que foi feito através da lei. Por quê? Por que que ele não tem prazer no que foi feito através da lei? Hã? Porque era uma coisa... Por exemplo, mulher que fosse pega em adultério seria apedrejada. Então, quem que ia praticar adultério? Não é isso? Ia ser apedrejada, ninguém que ia. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer que você tenha liberdade para fazer a coisa errada e não faz. Que você tenha liberdade para vir e tenha liberdade para não vir. Não é isso, Aline? Conclui alguma coisa? É isso mesmo.
Amém. É verdade. Você fazer uma coisa obrigada, você não vai fazer aquilo com prazer. Né? Então, é muito melhor você seguir o que Deus diz para a gente por entendimento, por vontade, por liberdade, do que pela lei. Você, como o senhor disse, né, você não vai adulterar não pela lei, mas porque você entende que aquilo não é o melhor. Né?
Exato.
Porque você ama a Deus, você sabe que ele não quer isso. É muito melhor do que por obrigação, por lei, porque se você fizer isso, você vai ser apedrejado.
Então Jesus falou assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos e pronto, acabou. Então eu quero aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos, ele não vai pecar. Aquele que me ama, então eu prefiro, em vez de impor através da lei, eu prefiro ministrar o amor, eu prefiro fazer isso através do amor. Jesus disse, assim como eu amo o Pai e faço aquilo que é agradável a Ele, que vocês também me amem. E amem uns aos outros. Através do amor nós vamos conseguir, através do amor nós vamos conseguir realmente agradar a Deus. Nunca através da lei. Nunca através da lei. Amém? O que que nos impedia de fazer as coisas? Pode passar o microfone, por favor. O que que nos impede? O que que vocês acham que nos impede de amar a Deus? O que que nos impede de louvar a Deus? O que que nos impede de fazer as coisas boas para Deus? O que que nos impede? Hã? O que você acha que é? O que que vocês acham que nos impede? Vamos ver, tem que dar exemplo, né? Dar um exemplo para poder a gente abrir o nosso entendimento. O que que nos impede de fazer as coisas, de amar uma pessoa? O que que nos impede? Mas tem aqui, dá o microfone aí, Wendy. Ela já deu aqui uma primeira dica, o quê?
Não conhece a pessoa direito.
O que mais?
Faz tudo o contrário que a outra gosta.
O que que nos impede de fazer, de agradar as pessoas? O que nos impede? Alguma coisa nos impede de... Ela falou... Você não conhece a pessoa, como é que você vai fazer? É isso? O Bruno agrada a Graciele, não agrada? Agrada, Aris? Não é isso?
Tento.
É, e por que que você não agrada a Graciele tanto quanto a irmã dela?
Porque eu não conheço tanto ela.
Hã?
Eu não conheço tanto a irmã dela igual a ela.
Conhece não?
Não.
Não. Então, você, é como você falou, você lá você vê, você está sempre também conversando com ela, você cumprimenta ela e tal, mas com a Graciele, já é diferente.
É.
Não é? Você tem vontade de agradar a Graciele mais do que a outra?
Com certeza.
Por quê?
Porque eu conheço mais ela.
Como conhece mais, o que mais?
Convivo mais.
Quem falou o quê?
Gosta mais.
Gosta mais, é. Gosta mais. É isso? Isso?
É isso.
É assim?
É.
Vamos ver o Eric aqui. Você agrada mais a Danúcia ou a mãe da Danúcia?
A Danúcia, a mais.
É, né? Um pouquinho, ó. Olha lá o bichinho na hora. Olha lá o resultado. Olha lá, o resultado.
Eu então, não agrado minha sogra. Não.
Hã?
Não agrado minha sogra. Não.
Pois é, então você tem muito mais afinidade com a Danúcia, claro.
É, verdade.
Você tem mais afinidade com a Danúcia. Você conhece mais a Danúcia. Okay? A sua sogra, você... Né? Foi lá só buscar a Danúcia.
É, eu estou esforçando para agradar um pouquinho.
É, não é isso?
É.
Então, como que a gente vai amar a Deus? Como é que nós vamos nos relacionarmos bem com Deus? Quer dizer, se nós somos inimigos de Deus, teria como a gente amar a Deus? Porque a graça, a Gláucia não é nem sua inimiga. Mesmo assim, você ainda não tem muita afinidade com ela, não. Você imagina se ela fosse sua inimiga? Você nunca iria agradá-la, querê-la bem, etc., sendo ela sua inimiga. E nós somos inimigos de Deus. Amém? Vocês entendem assim? Que nós, o homem natural, ele é inimigo de Deus. Por isso que ele não ama a Deus, por isso que ele não gosta de Deus, por isso que ele não louva a Deus, por isso que... Porque ele tem que aprender, tem que fazer amizade com Deus primeiro. Então, primeiro nós temos que fazer amizade com Deus. Porque o homem natural, ele é inimigo de Deus. Vocês duvidam que o Bruno quer mais bem a Graciele do que Deus? O Bruno quer mais bem a Graciele do que Deus. Quem concorda? Todo mundo concorda, fala amém. Você concorda, Bruno? Também?
É, porque eu faço mais coisa para ela. É. Eu ligo mais para ela que para Deus.
Claro, é. É. Você conhece ela, você está ligado a ela, você, né, abraça ela, você não abraça Deus, né? Você, assim por diante. Então, essa amizade, você tem muito mais amizade com ela do que amizade com Deus. Não é certo? Então, nós somos inimigos de Deus. É, presta atenção, muita gente fala, mas eu não sou. E é por isso que você louva a Deus, porque você não é. É por isso que você quer bem a Deus, como, né, tem demonstrado através da sua vida. E é por isso que você realmente tem dado muita felicidade para Deus, como tem tem que ter mostrado o seu testemunho. Né? Amém? Mas o normal é não cortar. O normal é não querer Deus. O normal é fazer as coisas da boca para fora. Por quê? Porque nós somos
inimigo de Deus. Inimigo de Deus.
Não é assim? Nós somos mais amigos dos... Tem uma sequência, vamos ver. Quem lembra desse versículo? Mais amigos dos prazeres que de Deus. Amém? Quando a gente arruma assim, ó, vamos fazer uma viagem. Aonde? Na... Não sei aonde. Compra passagem com tanto entusiasmo, faz as coisas com tanto entusiasmo, levanta de madrugada sem reclamar, para pegar o avião sai, né, de aeroporto em aeroporto, até chegar lá, você não vê ninguém reclamando, você não vê ninguém murmurando, etc. Porque você está fazendo uma coisa que você tem prazer, que você agrada. Todo mundo satisfeito, todo mundo alegre, todo mundo feliz. Está fazendo uma coisa que agrada. E as coisas que são feitas para Deus não são feitas com tanto amor, com tanto prazer. Não são feitas. São ou não? Por que não são? Porque nós estamos agora adquirindo, com muito esforço, uma amizade com Deus. Nós estamos agora adquirindo, com muita dificuldade, uma amizade com Deus. Porque o normal é ser mais amigo dos prazeres, mais amigo dos deleites, mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Quem concorda? Pronto, então vamos. Não é não, Aline? É isso. Vamos dar o nosso braço, vamos dar a mão à palmatória. Vamos, nós estamos aqui tentando amar a Deus. Né? Tem aquele casal que faz assim, não, mas eu não gosto de você. Não, mas vamos experimentar, a gente casa. E com o tempo você vai aprender a gostar de mim. Com o tempo você vai me amar. Né? Não tem? É arriscado, não é arriscado? Hã? Pois é. É muito arriscado. Não é assim? Porque, como está dizendo aqui, a pessoa que já gosta, que já fala, que ama, que não sei o quê, antes de casar, que dá a vida por ela, dá os olhos, dá tudo, né? Que ama demais, quer demais, etc. Quando chega mais na frente, é aquela decepção. É assim? Amém, gente? Dá para entender? Então, agora, por quê? Que Deus exige arrependimento. Deus exige arrependimento. Deus exige, ele vai levar com a noiva. Você acha que ele vai levar nas bodas do Cordeiro? Ele vai levar uma igreja para... Não, com o tempo você vai me amar. Você acha que ele vai correr esse risco? Ele não vai correr esse risco. Por isso é que ele prova, por isso é que ele experimenta. Por isso é que tem que existir o fruto digno do arrependimento. É por isso que tem que mostrar realmente que você ama Deus. Aí ele chegou para Pedro e falou: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro achou ruim de perguntar 3 vezes. O senhor sabe que eu te amo. O senhor sabe que eu te amo. Amém? Mais amigo do mundo, mais amigo dos prazeres, dos deleitos, amigo, amigo das coisas, amigo do casamento, amigo do negócio, amigo do parceiro, etc. Pá, aí vai fazer as coisas para Deus, o nosso comportamento, o resultado, o fruto que é o resultado, o produto, mostra que a gente não ama a Deus como deveríamos amar. Amém, Valdete? Não como deveríamos amar. Ele gosta. Aquela coisinha assim, né? Você gosta de mim? Gosto. Você me ama? Eu amo. Amém? Vocês concordam que o homem natural é inimigo de Deus? O mundo está como está porque o homem não ama Deus. Mas sai perguntando por aí. Vai na penitenciária, em qualquer lugar, os mais piores lugares que você achar aqui. Pergunta uma pessoa se ela ama Deus. O que é que ela vai responder? Com todo mundo. O que é que ela vai responder? Ela está falando a verdade ou mentindo? Por que que você sabe que ela está mentindo? Não é? A vida dela, o resultado, o fruto, as atitudes, o comportamento, mostra que ela não ama a Deus. Amém? João 15, 10. Mateus, Marcos, Lucas, João. João 15, 10. João 15, 10. João 15, 10 está assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. De novo, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Ou seja, eu amo meu Pai. Porque eu guardo os seus mandamentos. Eu provo para ele que eu amo. Eu provo para ele e para o mundo e para quem quiser que seja, que eu amo a Deus. Eu guardo os seus mandamentos. A única forma de nós provarmos para Deus que nós o amamos, que nós o queremos, que nós somos seus amigos guardando os seus mandamentos. Amém? Guardando os seus mandamentos. Vamos abrir aqui em Lucas capítulo 1, versículo 71. Lucas 1, versículo 71. Vamos lá. Vamos ler a partir do 67. 67, lê por favor. Até 75. Vamos ver. E Zacarias. Zacarias, seu pai.
Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de concedermos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida.
Amém. Repete, por favor.
E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo.
Então, presta atenção nisso aí. Olha para você ver os detalhes. O que está dizendo aqui? Que Deus, ó, Zacarias estava profetizando. Zacarias estava profetizando. Jesus ainda não tinha se manifestado. Zacarias estava profetizando o quê? A visitação de Deus. Zacarias estava profetizando que Deus viria à terra. Amém? Zacarias estava profetizando que Deus viria à terra. Amém? Fazer o quê, gente? O que que Deus veio fazer na terra, eu senhor? O que que Deus veio fazer na terra? Hã? O que que Deus veio fazer na terra? Antes de Deus vir à terra, alguém amava a Deus sobre todas as coisas? Antes de Deus vir à terra. Presta atenção, porque eu... Amém, gente? Deus me mandou assim para sofrer mesmo, amém? Para mim tentar explicar as coisas com sofrimento. E é o que a gente faz. Antes de Deus vir à terra, alguém amou a Deus sobre todas as coisas? Sei lá, primeiro, mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento, amar a Deus. Eu gosto de Deus, é o que o mundo falou, mas eu gosto mais da Graciela. Amém? O Ney gosta de Deus, já tem demonstrado isso, mas gosta mais da Renata. Amém ou não, Ney? É assim, presta atenção aonde que a gente está chegando. Antes de Deus vir à terra, alguém amou a Deus sobre todas as coisas? Cumpriu esse mandamento? Alguém teria que cumprir os mandamentos? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Nenhum de nós seríamos salvos se não tivesse uma pessoa, pelo menos uma pessoa, que vencesse o diabo e abrisse o caminho, inaugurasse o caminho de volta para o céu, que conseguisse vencer, né, e abrir as portas do céu para nós, como foi aberta. E agora, ele não exige que você ame 100%, que você ame 60%, que você ame 50%, né? Mas alguém tinha que fazer 100%, sabia? Alguém tinha que fazer 100%. Antes dele vir à terra, ninguém amou a Deus sobre todas as coisas. Então, Zacarias estava profetizando a visita de Deus. Deus viria à terra. Vamos ler de novo?
Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo
e profetizou. Continua.
Dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo.
Então, ele não poderia remir, ele não poderia salvar, ele não poderia fazer nada pelo seu povo, se ele não viesse aqui. Amém? A lei era perfeita, mas a carne era fraca. A lei dava todas as condições para que uma pessoa amasse a Deus. Bastava que uma pessoa amasse a Deus para ela vencer o diabo. Mas a carne é fraca. A carne é fraca. Nós não estamos acabando de falar? A pessoa gosta, nós somos muito mais amigos do mundo, gente, dos deleites, das coisas, e etc., do que amigo de Deus. Amém? Agora tem um versículo que diz assim: andarão dois juntos. Você pensa, tem acordo entre Cristo e Belial? Você já viu Cristo andar junto com Belial? Como é que nós poderíamos andar com Deus se nós éramos inimigos de Deus? Como que nós poderíamos andar com Deus se nós éramos inimigos de Deus? E como que você pode andar com Deus hoje, sendo inimigo de Deus? Não pode. Não há acordo entre Cristo e Belial, não pode andar dois juntos se não há acordo entre eles. Então eu preciso me tornar todo mundo, por favor. Eu preciso deixar de ser inimigo e ser amigo de Deus. Amém? Eu preciso ser amigo de Deus. É assim, quando você vê duas pessoas andando juntas, são amigos. Não é assim? As pessoas andam juntas, vão na casa do outro, tal, etc., porque são amigos. Deus visitou a terra para fazer amizade conosco. Deus visitou a terra para fazer amizade com o homem, com o ser humano. Já não vos chamo servos, e sim, todo mundo. Eu estou falando isso para você reconhecer. Primeiro que você pode ter uma amizadezinha assim com Deus, mas muito longe. Você precisa ser mais amigo de Deus. Concorda ou não? Você precisa ser mais amigo de Deus. Porque quanto mais amigo, pessoa, não, eu vou fazer isso porque fulano é meu amigo. Eu vou fazer isso porque ciclano é meu amigo. Olha, eu... O que eu puder fazer pela Lorena, eu vou fazer. Por quê? Porque a Lorena é minha amiga. Eu quero bem. Agora você faz tudo pelo inimigo. Você ama o inimigo. Você quer bem o inimigo. Não. A gente pode até falar, mas a gente não tem esses amores pelo inimigo, não. Tem? Tem não. Não é? Então Deus vem à Terra para fazer amizade com o homem. Por quê? Por quê? Porque o homem era inimigo. Então ele veio, ó, eu quero a sua amizade, eu estou aqui não é para condenar você, não. Eu estou aqui não é para poder te mandar para o inferno, não. Eu quero fazer amizade com você. Eu quero, eu vim aqui, ó, escuta, vamos conversar. Vinde, arrazoemos, vamos conversar. Quem sabe você não passa a confiar em mim, não acredita em mim, e eu me torno seu amigo. Amém? O que você quer que eu faça por você? Senhor, cura meus olhos. Senhor, né? Ajuda-me. Ajuda lá em casa. Ajuda. Nós estamos sempre pedindo as coisas para Deus. Deus quer ou não quer a nossa amizade? Então, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e salvou o seu povo. Como que Deus fez para nos salvar, Valéria? Tornando, Valéria, tornando nosso amigo. Já não vos chamo servo, sim amigo. Gente, vocês não veem aí que Deus estava no mundo querendo fazer amizade com o homem? Que se tornou inimigo. Agora, quem pôs essa inimizade em nós? Foi exatamente o inimigo. Ele entrou no homem e colocou inimizade entre o homem e Deus. O homem passou a não acreditar em Deus. O homem passou a desconfiar de Deus. O homem passou a ser assim, amargo em relação a Deus. Porque por causa do sofrimento, por causa das enfermidades, por causa... Deus não existe. Quantas vezes você ouve pessoas falarem, Deus não existe. Se Deus existisse, não permitiria isso, essa catástrofe, toda essa desgraça no mundo, toda essa dificuldade. Outro dia eu vi uma mãe falar, Deus esqueceu de nós, esqueceu dos pobres. A mulher reclamando, metendo o pau mesmo, né, no assassinato que teve do filho dela lá em São Paulo. Hoje estão matando à vontade. Parece que Deus esqueceu de nós, a mulher falou. Amém? Existe, então, uma inimizade entre Deus e o homem. Agora, da parte de Deus ou da parte do homem? Então, essa profecia aqui estava dizendo que Deus iria visitar a terra. Continua.
E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos...
De conceder-nos que... Libertados das mãos de nossos inimigos. Pudéssemos servir a Deus. Amém? Eu só pude servir a Deus. Eu só pude amar a Deus, eu só pude entender o que eu estou falando para vocês quando eu fiquei livre dos meus inimigos. Os meus inimigos, que se diziam meus amigos, não deixavam, não permitiam que eu amasse a Deus. Então, o que, que Jesus falou? Deixa o pai, deixa a mãe, deixa o amigo que não é amigo, deixa as pessoas que não querem deixar você amar a Deus. Porque nós estamos, né, aí envolvidos, presos em muitas coisas, para que você não ame a Deus. Para que, libertados das mãos dos nossos inimigos, pudéssemos servir a Deus. Ser amigo de Deus. Primeiro, então, você tem que se libertar. Você tem que se libertar. Você tem que tirar aquilo que impede você de amar a Deus. Você tem que tirar aquilo que impede você de amar a Deus. Amém? Então, assim, se isso me impede de amar a Deus, eu prefiro ficar sem isso. Se isso não permite que eu sirva a Deus, então eu prefiro ficar sem isso. Então, foi isso que Deus fez. Ele veio na Terra, visitou o homem e, através dele mesmo, ele foi o primeiro amigo de Deus. Ele foi o primeiro amigo mesmo. Por que ele não casou, hein, gente? Hã? Porque ele, com certeza, temeu que a mulher pudesse atrapalhá-lo a servir a Deus. E ele fez bem? Quem acha que ele fez bem? O humilde quase pegou no teto. Amém? Está dando para entender? Por que que ele não comprou uma bicicleta? Por que que ele não tinha 1 metro de terra nessa terra? Ele não tinha 1 metro de terra. Você concorda que os seus bens atrapalham você? Você concorda, Adriano? Que a cachorrada da região aqui atrapalham você amar a Deus? A cachorrada e a gataiada. A hora que você... Aí chega um cachorro. E como você gosta muito de cachorro, né? Você vai atender primeiro o cachorro. Amém? Você acha que Jesus abriria para ele um agropete? Por que que ele não teve nada? Por que que ele não se envolveu com nada? Por que que ele não fez isso, gente? Por quê? Todo mundo, por quê? Por quê, Rodrigo? Pois é, por que que ele não fez nada disso, Rodrigo? Porque ele temia que a qualquer compromisso que ele tivesse pudesse atrapalhá-lo a amar, a servir a Deus. Ele não teria servido a Deus. Ele não teria servido a Deus. E eu vou dizer a você uma coisa. É desse jeitinho mesmo. É desse jeitinho mesmo. Eu já vi irmãozinho aqui, ó. Eu conheci uma irmãzinha que amava Deus demais e tal. Sei o que, chamava Deus de pai. Né? O pai, porque o pai e tal. Ela cortava de Deus até a hora que ela achou um rapaz. Hã? É, ela amava demais. Sobrinha da mesma. É, eu tive muita comunhão com ela. Olha, e o cara com quem ela se casou ainda era espírita. E hoje ela é espírita. Amém? Bem claro. Por que que Jesus não se envolveu com nada? Porque ele era amigo de Deus. Para não dividir, para não repartir o seu amor com ninguém. Ele amou a Deus sobre... Ele pode dizer que amou a Deus sobre todas as coisas. Ele pode dizer que amou a Deus sobre todas as coisas. Olha, a gente coloca Deus em segundo plano, mas é muito, em muitas coisas. A gente coloca Deus em segundo plano. É, isso é bom para nós ou é prejudicial? Isso é bom para nós ou é prejudicial? A gente tem medo de passar fome, a gente tem medo de não ter as coisas, a gente tem medo de não ser bonito, tem medo de não ter a mesma aceitação na praça, tal, etc. Então, a gente não confia em Deus. Não acredita. Como Jesus confiou e acreditou. E amou a Deus sobre todas as coisas. Não é sobre isso ou aquilo, não. Sobre todas as coisas. Ele amou a Deus. O que ele veio fazer no mundo? O que ele veio fazer no mundo? Fazer discípulos. Ensinar o Rodrigo a amar a Deus. Ensinar o Josias a amar a Deus. Ensinar o Rostini a amar a Deus. E aí, nós temos feito tudo, essa igreja tem feito tudo, se esforçado para que pelo menos a gente saiba o que é certo, o que é errado. Aí faz certo quem quiser fazer certo, errado quem quiser fazer errado. Só que você vai chegar diante de Deus e vai falar a verdade. Você vai chegar diante de Deus e vai falar a verdade. Amém? Senhor, infelizmente, eu não o amo como eu... Né? Tem uma música que fala, né? Hã? O amor esfria. Né? Deus disse assim, quando chegaste no fim dos tempos, as dificuldades iam ser tão grandes, as ofertas do mundo iam ser tão grandes, que o amor de muitos... Então, a pessoa chegou a amar a Deus. Ela chegou bem próximo. Mas aí, de repente, foi aparecendo as coisas e o amor foi esfriando. Ela chegou a amar. Ela chegou a gostar de Deus. Mas as coisas foram acontecendo e ela foi perdendo. O amor foi esfriando. Amém? Amém, gente? Está claro? O que está claro? Vamos ver, qual a conclusão que nós chegamos? Vou ajudar vocês. Que naturalmente não se ama a Deus. Naturalmente não se ama a Deus. O resultado é claro. Naturalmente não se ama a Deus. O resultado é claro. A amostra. Vamos dizer assim, o exemplo, o testemunho que Jesus deu de uma pessoa que ama a Deus. O testemunho que Jesus deu de uma pessoa que ama a Deus, ficou bem claro que dificilmente a gente vai chegar lá. Dificilmente nós vamos amar a Deus como Ele te amou. Com Ele como Ele amou. Amém? Vamos abrir em 2 Coríntios capítulo 5. Nós estamos só abrindo os olhos dos irmãos, não estamos cobrando nada, amém, gente? Não estamos bravos com vocês, não vamos aumentar o percentual do dízimo, não vai, amém? Estamos todo mundo continua quietinho, quem quiser amar a Deus, que ame, quem não quiser, paciência. Nós só estamos... Segunda Coríntios, capítulo 5. Versículo 17. Beleza. Olha.
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo.
Isso, volta a ler.
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
Então, não é mais um homem qualquer. É uma nova... Presta atenção. Não é mais uma pessoa qualquer. É uma nova, de novo, todo mundo. Não é mais uma pessoa qualquer. Essa pessoa que está em Cristo, essa pessoa que concorda com os mandamentos de Jesus, essa pessoa que reconhece o que Jesus fez, o que Jesus falou, reconhece. Fala, Senhor, onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Onde nós vamos, Senhor? Se só o Senhor fala a verdade, é verdade, o que o Senhor falou é verdade. Ninguém falou a verdade para nós, não. É o Senhor que está falando. Ninguém teve coragem de falar a verdade para nós, não. O Senhor está falando a verdade para nós, que nós somos isso. Nós somos exatamente isso que o Senhor está falando. É isso que é uma pessoa estar em Cristo. É uma pessoa que concorda com Jesus. A pessoa concorda com Jesus. Paulo concordou com Jesus. E é por isso que ele disse, maldito homem que eu sou. Ele reconheceu. E o grande defeito nosso é que a gente não reconhece. A gente não admite. Amém, gente? Porque se nós admitíssemos, nós nos humilharíamos. E arrependeríamos. É, às vezes a gente acha graça, a gente brinca, mas não, a gente não admite. O que é que nós não admitimos? Hã? que nós somos mais amigos dos deleitos, prazeres, mais amigos do mundo, mais amigos do que amigos de Deus. Nós não amamos a Deus sobre todas as coisas. Nós não queremos aproximação de Deus, não. Nós estamos aqui, às vezes, buscando resolver os nossos problemas. Nós estamos aqui atrás de solução. Nós estamos aqui até resolver os nossos problemas. Tentar acertar as coisas. Não é mais ou menos assim? Não é mais ou menos assim? Então, como é que pode existir arrependimento? Como é que pode existir se nós não admitimos? Né? Quando Pedro ficou triste, sabe por que ele ficou triste? Porque ele certamente falou, realmente, a gente não ama, como o senhor está falando. Porque se eu amasse, o senhor não precisava perguntar 3 vezes, você me ama, você me ama? Se pergunta 3 vezes é porque tem dúvida. Amém? Os nossos atos, nosso comportamento, o fruto... Por isso é que foi falado essa semana. A árvore, que o machado está posto à raiz da árvore. Deus espera fruto digno de arrependimento. Eu quero saber se você me ama. E eu vou provar. Eu vou fazer prova. Né? Os filhos de Deus serão provados como se prova ouro e a prata. Eu não vou aceitar no céu, comigo, uma pessoa que não me ama. É mais ou menos assim. Não é com essa estupidez minha, não. Amém, filha? É assim. Não é com essa maneira minha, grosseira, de falar. Mas ele não vai aceitar. Ninguém vai entrar no céu. Ninguém vai fazer parte do reino de Deus, Valdete. Se ele não amar a Deus, você vai permitir no reino de Deus um inimigo para poder acontecer tudo de novo? Uai, para fazer tudo o que ele fez, olha, são 7.000 anos de luta, lei, sofrimento, pessoas que deram a vida e etc. O próprio Deus se fazer, né, se humilhar e vir aqui, né, tentar amizade conosco, né, se humilhar, seja meu amigo, filho do anel, né? Tentar reconciliar conosco. Aí ele vai levar para o reino de Deus um que ele sabe que não é amigo. Não vai levar, ele vai levar os amigos. Amém, Geraldo? Concorda? E eu acho que ele tem razão. Eu não levaria. Eu acho que ele tem razão. Leva o inimigo para sua casa? Você leva o inimigo para sua casa? Amém? Amém, gente? Vocês ficaram tristes ou ficaram felizes? Hã? Às vezes por fora, assim, pode não estar demonstrando, mas por dentro está todo mundo feliz, alegre. Amém? Porque é melhor a verdade. Vamos lá. Onde é que você estava lendo, filha? Qual?
17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
Nova criatura.
As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é...
Olha, claro demais. Paulo foi muito claro em tudo que ele falou. Deus estava ali, naquele homem. Deus estava naquele corpo, fazendo uma coisa. Ele não veio à toa aqui, não. Ele não veio aqui para curar enfermo. Ele não veio aqui para poder fazer tão. Ele não veio para poder curar o cego. Não, isso aí, gente... foi consequência. Ele tinha uma missão especial, que estava lá naquela profecia que nós vimos. Amém? De reconciliar. Vamos dizer, se essa pessoa é inimiga de alguém, e nós vamos fazer a reconciliação, vamos fazer com que eles se tornem amigos. Jesus Cristo sabia que o homem era inimigo de Deus. E ele então, ele promoveu a reconciliação do homem com Deus. Começando por ele. Começando por ele. E ele reconciliou Pedro com Deus. Ele reconciliou, que mais? João com Deus. Ele reconciliou Paulo com Deus. Ele reconciliou muita gente, muita gente. Muita gente entendeu. Senhor, o Senhor tem razão. Porque se nós amássemos a Deus, nós não faríamos o que nós fazemos. Se nós amássemos a Deus, nós não agiríamos como nós estamos agindo. O Senhor tem razão. Amém? Então hoje nós aprendemos o quê? Que Deus vê o mundo para acabar com o quê? Com a inimizade. Que existia entre o homem e Deus. Quem colocou essa inimizade? Foi o diabo. Ele era inimigo de Deus e fez com que o Josias, fez com que nós nos tornássemos também inimigos de Deus. E Jesus veio e providenciou, reatou. Eu ainda fiz assim, ó, eu ainda pesquisando a respeito desse aqui. Vamos ver aqui, quer ver? Eu escrevi aqui uma coisa interessante. O que, que é? É inimigo. Quer dizer contrário. Pessoa que prejudica ou causa dano a outro. O homem sendo inimigo de Deus, ele prejudica Deus. O homem sendo inimigo de Deus, ele está estragando a natureza. Ele está... Será que Deus tem prazer em tudo que está sendo feito na terra? Prejudicando cada vez mais a vida do homem, trazendo sofrimento aos filhos de Deus, a criação mais preciosa que Deus tem, que é o homem. Amém? Um outro detalhe importante aqui. Vê. Reconciliar significa tornar amigos pessoas que eram inimigas. Reconciliar é tornar amigos pessoas que eram inimigas. Amém. Tem um negócio aqui, mas depois a gente vai mostrar, porque o tempo já não nos permite continuar. Então ficou claro o que eu queria exatamente passar isso. Então é o seguinte, Deus veio ao mundo reconciliar o homem com Deus. Então, se o homem já fosse amigo de Deus, não precisava de Deus vir. Se Deus veio, é porque não tinha amigo. Aí ele começou, então, a amizade. E hoje nós estamos aqui, reconciliando você com Deus. Nós estamos querendo que você também seja amigo de Deus. Nós estamos aqui trabalhando, o trabalho da igreja, de reconciliar o homem com Deus. Seja amigo de Deus. Amém? Mas tem muita coisa, gente. Muita coisa para pensar. Se você for nessa direção aí, capinando aí nessa direção, você vai ver muita coisa. Uma delas, bem claro, que ficou falado, ficou dito, foi o seguinte, que o homem é mais amigo do mundo, dos deleites, do que de Deus. Amém? É por aí. O que eu vou falar? Os judeus são amigos de Deus? Os judeus são amigos de Deus? Quem falou não? Tem certeza? Por quê? Os judeus são amigos de Deus? Erickson, por que não, Erickson? Você só sabe que não é, né? Sabe que não é. Agora, por quê? Né? Sabe por quê, Erickson? Porque eles não concordaram com Deus. Deus estava na terra, Erickson. Eles resistiram a Deus. Eles não aceitaram a Deus. Eles não concordaram com Deus. Amém? Então eles, até hoje, quanto ao Evangelho, Paulo fala em Romanos capítulo 11, versículo 28, ele fala assim, quem quiser anotar aí, Romanos 11, 28, depois você olha. Quanto ao Evangelho, são inimigos. Por quê? Eles não concordaram com Deus. Eles não iam fosse, não. E Deus estava naquele homem, e Deus falando com eles, e eles não... Não conseguiram ver Deus naquele homem. Tem muitas igrejas que não conseguem ver Deus em Cristo. Muitas denominações que não conseguem ver do jeito que nós vemos, não. São amigas de Deus ou inimigas? Amém? Porque não concorda com Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. E não concordou com ele. Senhor, mostra-nos o Pai. Há quanto tempo eu estou convosco que você ainda pede para mostrar o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Mas eles não entenderam que Deus estava ali. Eles não reconheceram que Deus estava ali. Será que Deus está aqui em mim? Depois que eu morrer, Vocês podem até dizer, Deus estava. Agora vocês vão arrumar outra pessoa. Amém? E quem sabe? Ou não? Concorda comigo? É. Não é fácil não, gente. Não é fácil não. Deus estava ali, ó. Fácil, fácil. Eu não tenho sinal nenhum para mostrar para vocês. Mas ele tinha. O único sinal que eu faço é, esse, é pregar com essa vontade, entusiasmo. É falar da forma como eu falo aqui. Eu creio que Deus está aqui. Fazendo o quê, hein? Querendo fazer amizade com os seus inimigos. Deus está aqui querendo fazer amigos. Aquele que me ama, né? Aquele que é meu amigo, que me quer bem. Amém? Amém. Pronto, né, gente? Fala mais não, né, Aro? Chega, né? Amém? Valeu, deu para entender, Aro? Aos poucos, eu acho assim, que aos poucos, né, Paulo? Aos poucos nós estamos tornando o quê? Hein? Amigos, né? Deus, nós estamos fazendo amizade com Deus. Está difícil, tá, né? Não está fácil. Não. Mas aos poucos, né, Osimar? Aos poucos nós estamos tornando amigos de Deus. Estamos ou não estamos? Amém? Amém? Você viu o amém? Que preciosidade. Amém? Aos poucos nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas. Tem irmão aí que não quer saber de nada. Né? Tem irmão aí que estão ligando para nada, quer amar a Deus sobre todas as coisas, amém? Aleluia? Amém, amém. É, ué. Irmãos, helps, né? Que amam a Deus sobre todas as coisas. Fruto. Ó, se você quiser um fruto bom, você pode chegar aqui que você acha. Amém? Né, Valéria? Ou não? Amém. Agora vamos partir o pão. Meu Deus do céu, ainda tem que partir o pão. Amém. Cadê? Ô, gente, cadê? Enquanto nós vamos falando aqui, o pessoal, por favor, distribua o pão. Olha, presta atenção. Atenção, presta atenção, acabou não. Você vai comer um pedacinho de pão desse, se você concorda com o que foi falado. Se você concorda com a minha visão. Você concorda com o que eu estou falando? Você admite? Então come o pedaço de pão. Porque esse pão vai reunir todos os filhos de Deus num só corpo. Esse pão vai reunir o pão da vida. É o pão que desceu do céu. Essa palavra vai reunir todos os filhos de Deus num só pão, num só corpo. Todos terão uma só fé, todos terão um só entendimento, todos terão uma só esperança. Todos seremos irmãos, porque todos nós vamos crer num só Deus, um só Pai, um só Senhor. Nós vamos ter uma só fé. Nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas. E os nossos irmãos. E os nossos irmãos. Como a nós mesmos. E é por isso que nós somos filhos de Deus. Porque nós amamos a Deus. Deus nos deu o poder para nós tornarmos filhos de Deus. Amém? Ele esqueceu tudo que você fez para trás. Ele esqueceu tudo que o homem fez de mal. Fechou os olhos para tudo que aconteceu antes. E olhando para a frente, fez uma nova aliança. Ele, no seu sangue, na sua vida, fez uma nova aliança. Deus deu a ele autoridade e ele fez. Deus deu a ele. Olha como isso é sublime. Deus falou pelo olho, o que você fizer está feito, meu filho. O que você fizer está feito. E ele nos amou tanto que achou por bem de dar a nós essa oportunidade de voltarmos para Deus. Ele poderia ter acabado com tudo ali. Mas a Bíblia diz que Deus amou de tal maneira os homens, que deu a sua vida para que todo aquele que nele cresce não fosse condenado, mas que fosse salvo. Então esse tempo que ele ausentou da terra, ele espera por nós. Para que ele disse que a casa dele fosse cheia, que a casa dele se tornasse a casa de Deus, cheia de seus amigos, de seus filhos. Amém. Amém, amém. Como isso é importante. Quando ele pegou o pão, partiu o pão. Quando ele partiu o pão, ele quis dizer para os seus discípulos que o pão estava partido, que o povo de Deus estava partido, dividido. A mãe estava contra o pai estava contra a mãe, o marido contra a sua mulher. Ele partiu o pão para dizer: ó, gente, essa é a real situação do mundo. Essa é a real situação do mundo. Partido. Mas eu vim fazer uma coisa. Eu vim reconciliar. Eu vim unir. Eu vim unir os povos, as nações. Ninguém vai se levantar mais contra o outro. Não haverá mais inimizade. Eu vou acabar com tudo isso. E ao comer o pão, nós nos unimos uns aos outros. Anunciando o retorno do povo de Deus. Quando nós comemos o pão, nós nos unimos a Cristo e anunciamos o retorno do povo de Deus, onde não haverá nenhuma inimizade. Amém? Não havendo inimizade, não precisa de polícia, não precisa de juiz. Não havendo inimizade, não precisa de leis, não precisa de regras. Havendo amor e amizade, verdadeira amizade, está resolvido o problema da terra. Amém? Então, quando você comer o seu pedacinho de pão, lembra disso. É a contribuição que você está dando para que nós tenhamos de novo um mundo justo, um novo céu, uma nova terra, onde nós possamos viver sem cadeado, sem fechadura. Amém? Sem colete, à prova de bala, sem medo. Ao comer o pão, nós estamos anunciando este dia, dia da nossa vitória, o dia da nossa redenção. Valeu a pena lutar, valeu a pena pelejar. Amém? Amém. Então ele partiu o pão e disse: olha, esse é o estado em que nós nos encontramos. Mas nós vamos, o que eu vim fazer, eu garanto a vocês que nós vamos, através do Evangelho, unirmos tudo num só corpo, um só pão. Que coisa bonita, que coisa tremenda. Oh, Deus. Amém? E ele partiu o pão, deu aos discípulos, dizendo: comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Ele se deu. Né? Se entregou para nos ter de novo. Para nos ter de novo. E deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei. Você é o meu corpo. Você é o meu povo. Você, o corpo de Cristo, é a casa de Deus. O corpo de Cristo é a igreja. Tomai e comei todos. Você é meu povo. Da mesma forma, tomou o cálice e dizendo: tomai e bebei todos, porque isso aqui é a minha vida. Eu não podia dar outra coisa para vocês, eu não podia fazer melhor para vocês do que dar a minha vida. Eu não me casei por sua causa, eu não me casei. Eu não adquiri nada nesse mundo por sua causa, para que o Pai pudesse dar a mim o direito de fazer por vocês o que eu quisesse. Eu me sacrifiquei por você. E eu escolhi você. Amém? Eu quis você. Me foi oferecido todo o mundo. Todas as coisas do mundo me foi oferecido. Mas eu preferi você. Eu preferi, em lugar de tudo, você. Eu quero você. E eu dei a minha vida, o meu sangue e o meu corpo por você. E a minha carne por você. Só quero que você entenda isso. Amém? Então, vamos fazer isso de pé. Enquanto os irmãos tocam alguma coisa, nós vamos juntos. Eu vou dizer que você vai comigo participar. Não é uma idolatria. Isso aqui está materializando o que nós falamos durante a reunião. A palavra, o pão da vida e a vida que é dada à palavra, o Espírito. Eu tenho na minha mão o Espírito e na outra mão a palavra. Um dá vida ao outro. Amém? Amém. Então vamos. Tomai e comei todos juntos, porque isto é o meu corpo que é dado por vós. Assim diz o Senhor. Amém? Então vamos comer. Da mesma forma, tomai e bebei tudo, porque isto é o meu sangue derramado por vós para o perdão dos nossos pecados. Amém?
Do Espírito Santo, nós proclamamos a ti que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as pernas limitem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar.
Eu sei que tenho pago.
Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão.
Oh, amém, Jesus!
Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos haja redimido por teu sangue. Lutando o bom combate no Senhor. Lado a lado, lado a lado, trabalhando. Sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. Por mais que as trevas limitem, eu não sei se separar os nossos olhos em Cristo. Unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as pedras limitem e nos tentem separar,
os nossos olhos em Cristo
unidos iremos andar.
Mais uma vez, e na força!
E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar.
E na força do Espírito Santo,
nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar.
Amém. Na verdade, a nossa esperança é isso, que não haja nenhuma divisão, nenhum partido. A vontade de Deus é que haja uma só fé, um só entendimento, um só coração. Isso é possível. Isso é possível. Então essa é a luta da igreja. Essa é a luta da igreja. Ficou conosco a obrigação de reconciliar. Então você vai pegar aquela pessoa que você sabe que é inimiga de Deus. É inimiga. Como você era inimigo. Hoje você é amigo de Deus. Então você vai ter paciência com aquela pessoa até que ela descubra e seja também amiga de Deus. Sendo amiga de Deus, ela vai ser sua amiga. Sendo amiga de Deus, ela vai ser seu amigo também. Amém? Amém. Mais uma coisa.
a ti. Obedecer a ti.
Amém. Isso que vai fazer com que nós sejamos um da casa de Deus. Um da casa de Deus. Um daqueles que comeu esse pão e faz parte do corpo de Cristo. É quando toda inimizade, quando tudo aquilo que nos divide, nos causa divisão, partido, seja arrancado do nosso meio. Deus nos purificará de todo pecado, para que nós façamos parte da sua casa. Ser um em sua casa. E não mais desobedecer a Deus, né? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.